Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite! Boa noite pra você que tá aí ouvindo! Na verdade, agora, se for ao vivo, você... Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Quem que sentou aqui baixo, hein? Ao vivo, diretamente da Startar aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tá ouvindo, às vezes, ou assistindo depois, também obrigado, né? Pode ser um bom dia, às vezes você acordou pra fazer, às vezes é uma boa noite. Tinha um date e foi pro saco. Vocês viram aqui, ó. 8 horas da noite, hein, Thiaguinho? Quando é que aconteceu isso?
Nunca!
Nunca na história desse planeta Terra. Porque é um episódio especial?
Não.
É?
Não sabemos. Eu vou deixar isso pra você responder.
Tá, até o final do episódio a gente fala.
Ah, a gente tem que saber se convidado vai render.
Não.
E aí a gente
não,
vai saber
não é
se
nem,
é especial.
Não é nem por conta de convidado.
Ah, entendi.
É tipo,
não.
Porque às vezes o universo tá preparando algo.
Uhum.
Eu aprendi com o Pablo Marçal, viu?
Ai. Muito obrigado,
muito
gente.
Obrigado,
até a próxima.
Mas vai ser especial, obviamente. É, a gente tinha plateia, mas a plateia foi embora. Foi lá pra fora. Thiaguinho, mais uma vez, mais uma noite, muito obrigado. Obrigado a KTO por estar aqui com a gente desde o começo, desde quando tudo era mato, junto com a Startar, junto com o Gil Lisboa e junto com o Homem Sem Tabu. Se você pegar o teu celularzinho assim, ó, e apontar a câmera para esse QR Code que tá aparecendo aqui em cima, você ganha 20% no teu primeiro depósito na KTO, utilizando o cupom HSEMTABU, então não vacila, não perde tempo. Tem todos os campeonatos já começaram, Gauchão, todos os campeonatos estão passando.
Tem. Hoje tem Recopa.
Tem BBB, né? Tem BBB. Vocês gostaram que o Rodriguinho saiu?
Sim.
Ah, não assiste?
Eu acompanho pelo Twitter é mais um velho chato.
Um velho chato. Você tava cantando pagode aqui, aí você...
Não, mas eu tava cantando Belo.
Se fosse Belo.
O Belo nunca faria isso, porque se ele fizesse o que o Rodriguinho fez dentro do BBB, a Graciane Barbosa encheria ele de porrada.
É, mas ela já enche, né?
Já.
Você que não sabe.
De coisas que ele talvez goste.
A surra de...
Eu ouvi falar.
É?
Aham.
O que acontece?
Acontece coisas.
É, o Léo Dias que te contou?
Aham, foi.
É?
Exclusivo, mentira.
Ô, meu!
Eu ouvi falar.
Eu tive uma ideia. Eu vou... Veio da minha cabeça agora. O Eli, é a segunda vez que ele tá aqui. Eu vou promover o Eli. Ele vai ser o Léo Dias do Homem Sem Tabu.
Bora.
O Léo Dias do Homem Sem Tabu,
isso,
cara.
Eu vou ter um quadro de fofocas.
Vai, eu já gostei. Vamos conversar.
Mais
fofoca. Mas enfim, BBB tá lá e eu tava agradecendo a KTO, muito obrigado. E, obviamente, a rede de motéis Paradiso, todos os motéis da rede, mas especificamente aqui com a gente, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motel. Eu conheci só o Medieval dos três, mas com certeza todos com a mesma qualidade. Eu sempre falei isso no começo, porque eu acho que a melhor forma de fazer propaganda é dizer que eu fui no motel e não transei. Ou seja,
nossa,
o motel era muito bom.
O motel é bom.
Concorda?
Então, sim. Uhum.
Você vai no motel e não transa?
Tem coisas melhores pra fazer.
Tem muitas coisas melhores pra fazer, entendeu? Então, muito obrigado a toda a rede de motel, Paradiso. E a gente já começou... Bom, tem gente aqui comigo, vocês já viram, mas... Eu não sei quantas vezes. Você já veio algumas vezes?
Vim umas três ou quatro.
Umas quatro ou nove vezes. Bucão, senhoras e senhores!
Uhul! Baita cara!
Palmas! Tá bem?
Muito bom.
Tudo bem, tudo tranquilo.
Fazia tempo que eu não te via.
Fazia tempo? Tava dando.
É que as últimas vezes que eu chamei o Bucão era pra levar em show furado, aí ele nunca mais foi.
Acontece muito.
Um abraço! Até esquecido, ali no bar. Tô brincando. Lindo, é comediante. Mas é que shows difíceis, né?
É. Shows difíceis. Eu também tive essa...
Do nada. Onde é que fazer show? Ali no bar.
Vamos! Ali no bar. A gente fez... A gente, na verdade, não fazia... era um
Eu fui
show.
Duas vezes fazer show.
Teve da Paula. Nenhum.
Teve da Paula,
que
foi primeiro.
Que ela foi junto. A gente nem chegou a fazer o lá, mas enfim. Eli Tagnotti, senhoras e senhores, uma salva de palmas. O nosso Léo Dias.
Muito obrigado.
Do Ovo Tabu. Caralho, eu gostei.
É isso aí.
Vai ter fofoca.
Fofoca Eli.
Fofoca Eli. Vai ter um quadro ali. Fofoca Eli. Tiaguinho vai fazer uma abertura igual do... Igual do quadro do Papo de Motel, ele vai fazer um quadro do Fofoca Eli.
Por favor.
Hoje a gente tinha falado que ia falar sobre homens. Eu sei que é um tema amplo, é muita coisa. Às vezes chato, porque, né, é isso. Essa é a nossa realidade. E a gente vai falar disso, sim. Mas eu vim falando no carro e não poderia deixar de falar sobre... Eu vi hoje aqui, vou até abrir pra ler aqui uma parte. Posso ler?
Pode.
Vocês autorizam?
Claro.
Claro, aqui ó. STJ marca pro dia 20 de março agora julgamento do pedido da Itália pro Robinho cumprir a pena aqui no Brasil, né? Pra quem não sabe, o ex-jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013. Caralho, mais de 11 anos depois.
E pergunta que fica agora é, será que o Neymar vai pagar 400 mil pelo Robinho também?
Só se for euro, porque foi em euro, era 150, euro. Foi 800 mil, né? Não era 400.
O Daniel Alves foi 800.
800 mil reais.
Muito bom.
E o Robinho tava no Santos ontem, treinando no Santos ontem.
Teve um churrasco ontem.
Teve. E o Santos diz que ele não foi convidado, mas ele tava lá.
Não foi... Ah, ele tava passando aqui. Quem que tá passando assim? Tô passando aqui
passando
na frente
na Vila Belmiro?
Na Vila Belmiro?
Ah, eu achei que fosse uma vila qualquer, mas era Belmiro.
Pá, que cheiro de carne assada!
Cheiro de carne assada, nossa!
Sacanagem. A diretoria do Santos não teve vergonha na cara, entende? E é isso. Eu só vou ler aqui.
Que loucura, 2013, a diretoria do Santos.
Quando atuava pelo Milan, né? O julgamento foi feito na Corte Especial... será feito pela Corte Especial do STJ, formado pelos ministros mais antigos do tribunal... ele entregou o passaporte, não pode sair do Brasil, e espero que, enfim, não é que seja, eu falei hoje no vídeo que espero que ele seja condenado. Ele já foi condenado, né?
Sim, sim.
Eu espero só que...
Que ele cumpra
o que ele devia estar cumprindo. A gente acabou de ter o caso recente do Daniel Alves.
Sim.
Né, que ele foi julgado e foi condenado, mas a gente já viu que a pena dele reduziu, era pra não sei quanto, Inclusive, eu vi esses dias na rádio, quando saiu a notícia, que ele... Eu ainda não fui ler, então eu tô trazendo a notícia pela metade, mas o ponto é que ele talvez pudesse sair até esse ano por alguns motivos lá. Entende? A pergunta, só tem homem aqui, já foi sem querer, a gente também não ia falar só desse tema, mas não tem nenhuma mulher, mas o Tite aparece falando que ele não pode julgar, porque ele não tem todos os fatos.
Sim.
Olha, ele já foi julgado, você não precisa fazer isso. Não precisa te dar esse trabalho. Ele já foi julgado. É não se colocar, não dar a sua opinião abertamente, não, né, se posicionar. Tem o caso do Daniel Alves, tem o caso do Ajudando, tem agora o Robinho.
Tem o Cuca.
Tem o Cuca, de antigamente, tempo, né, atrás. Que também foda-se nada. E vai ter gente achando que realmente tanto a do Robinho quanto a do Daniel Alves e tantas outras é pra aparecer.
Sim.
Por quê?
Eu acho uma loucura isso, né? Essa defesa que a gente tem, né? O quão a gente é ensinado desde pequeno a defender outros homens. Né? O clube do Bolinha, sempre como a gente diz. Então, tipo assim... Se colocar fora da situação, sabe? Eu eu acho que o Tite, como um treinador e tudo mais, ele não quer se colocar nesse tipo de situação.
Ele é o treinador do maior time do Brasil. Não é o Flamengo? Não,
ele é treinador, mas ele era treinador da seleção brasileira.
Sim, sim.
Né? Aí é mais ainda.
Sim, ele representou o país.
Ele representou o país em Copas, cara.
Então, e não é pra ter... Uma atitude de... eu vi um post muito... não era nada demais, era um post simples. Era uma mulher que, óbvio, ela fez um comentário que era... Ele não precisava ter falado mais do que um minuto. Era só ele falar... Perguntaram do Daniel Alves e ele falasse... Bom, ele foi condenado, que ele cumpra a pena dele. Sei lá, se ele quisesse ser sucinto. É. Não, mas que eu acho que... Eu acho que ele deveria mais. Não só comentar dessa forma. Mas tudo bem, já seria alguma coisa. Não, ele nem isso conseguiu fazer, entendeu? Então é esse pacto. Acho.
Mas meu, vamos pra ontem, pro Grenal.
Tá.
Tá? Tá. Do Saci, o mascote do Saci.
Ah, é.
Foi lá, teve o gol
do Inter. O que aconteceu que eu não vi?
Teve o gol do Inter de pênalti, no final.
No finalzinho. Tá?
Tinha uma repórter do lado do Saci. Beleza, a repórter tava lá também, né, cobrindo o jogo. O repórter saiu um pouquinho, o Alan Patrick fez o gol de pênalti. O Saci saiu e se agarrou na mulher e começou a pular junto com a mulher e comemorar o gol junto com a mulher. Beleza. O que aconteceu? A mulher não quis, não gostou. Por quê? Diz que sentiu o suor dela no cara, sentiu
o cara roçando
nela. Nela, né? E aí o que acontece, cara? Os caras começam a dizer que ela mentiu porque ela era da rádio do Grêmio. Entendeu? E aí ela... Mas, cara, como é que uma jornalista, cara, que sabe que tem câmeras filmando, que sabe que tem provas, vai chegar e vai ir na polícia? Entendeu?
Sim, sim.
E vai dar queixa disso?
Sim.
Que, não, de abuso?
E que tipo de jornalista você é pra você dizer assim, não, de graça, eu vou querer que meu nome esteja associado a tal notícia.
Ao abuso do
mascote Saci do Internacional.
Vou prejudicar o Inter.
Jornalista. Que jornalista é essa que quer ter esse nome, sabe, envolvido nisso? É sempre essa coisa... Eu acho que a gente, como homem, a gente acaba sempre colocando essa coisa de que a mulher quer aparecer com uma coisa que não tem, tipo, propósito benéfico nenhum pra ela.
Uhum.
Sabe?
Sim, sim, sim.
E aí acaba esse negócio da gente se defender a qualquer custo.
Sim.
A um treinador da seleção olhar uma situação como essa, que, tipo assim, cara, ele já foi condenado, uhum. Sabe? E aí ele olha pra uma situação como essa e fala assim... Eu não vou tomar par disso, porque se eu falar que ele deve ser condenado, eu sei que vão ter muitos torcedores que vão ir contra isso, sabe?
Mas...
Então acho que ele não quer se queimar.
Enfim, é que eu acho que é o mínimo que se espera de qualquer pessoa, mas eu acho que algumas pessoas, às vezes, têm uma responsabilidade maior. Uma pessoa que é uma figura pública, uma pessoa que... Ele não é um influencer como a gente conhece hoje, né? O TikToker. Mas ele é uma pessoa influente.
Sim. Sim.
Ele é uma pessoa que acaba influenciando também.
Formador de opinião.
Formador de opinião, de alguma forma.
De alguma forma.
Mas quantos jogadores de futebol a gente tem que a gente possa dizer assim... Nossa, esses jogadores de futebol aqui contribuíram para causas importantes em tal coisa. Tipo, por exemplo, um Vampeta.
Uhum.
Que posou nu na Playboy e aí pegou todo aquele dinheiro e ajudou a revitalizar um dos maiores cinemas da cidade dele, que hoje em dia é um patrimônio cultural maravilhoso.
Sim.
Agora, quantos jogadores de futebol a gente tem que realmente ajudam em causas?
Eu vou de achismo, porque eu não sei, tá?
Sim.
Mas eu imagino que tenha jogador que talvez ajude uma instituição X, uma instituição Sim. tal. Mas... Ainda acho que não é nem isso, sabe? Porque, tá, beleza, pode não ajudar, ou pode fazer o que ele quiser. Uhum. O ponto é em situações pontuais, que não são pontuais,
Sim.
porque a gente pode ver isso acontece. E outra, vamos combinar. Quantos casos desse deve já ter acontecido?
Sim.
Mas, assim, ó... Eu, no meu achismo, mas é uma, isso aqui nem existe, hein? É um achismo baseado nos fatos.
Sim.
É uma opinião, na verdade. Mas, vendo o que a gente vê hoje em dia, cara, o que deve ter de situação de estupro coletivo, de abuso,
de
passar pano. Por quê? De verdade, deve ter gente que falou que foi frescura da repórter.
Matheus, tu vê o Colorado... Dizendo, frescura, galera gremista. É só ver os comentários, cara. Aí fica um clubismo, entendeu? Fica um clubismo, os gremistas dizendo que foi e os colorados dizendo que não foi.
Sim.
Pô, agora... cara, isso aí já ultrapassou
mas
já
ele,
o clubismo,
Mas
cara.
Então, mas ele, independente, vai, faz de conta que ela fosse... Você acha que se ela fosse colorada, ela não teria feito. O lance é, por que o cara se sentiu no direito de se esfregar nela? Esse é o ponto.
A jornalista... tá se fazendo porque o mascote encoxou ela, mas agora experimenta você, gay, chegar numa balada e cantar um homem hétero.
Ô meu, se...
Experimenta apanha. Encoxar um homem hétero numa
apanha
balada.
Apanha pelo menos, apanha, no mínimo apanha.
Apanha muito.
No mínimo apanha.
Ô meu, tu tá me estranhando? Qual é que é? Tu quer apanhar, não sei o quê?
Você não precisa nem encostar, se você olhar pra um cara, entendeu? Para. E é isso, é a mesma coisa do... eu acho que isso serve ao contrário. Se fosse um cara... E vamos colocar homem com homem, porque aí vai ter. Porque se falasse fosse o contrário, a maioria dos caras ia falar eu ia gostar de uma mulher me encoxando. Então esquece esse exemplo, vamos ao contrário. Tem lá o... Que seja o Saci lá do Inter ou qualquer torcedor que esteja defendendo essa ideia. Se alguém... Na comemoração fica te esfregando. Você não ia achar legal.
Sim.
Você não ia gostar também, entendeu? Uhum. Não é. É inverter a situação. É igual a brincadeira do. Pra o homem entender que é consentimento. Tenta enfiar o dedo no cu dele sem ele querer. Né? A gente brinca com isso, faz piada com essas coisas. Mas eu acho que nesse ponto, entende?
E pior é tu chegar e falar assim, ó. Tá, e se fosse a tua mulher repórter, o cara chegasse, tu ia gostar? O cara, aí não.
Não, é. Mas é que aí sempre cai nessa. Além do cara aí, ele vai mudar de opinião, obviamente. Mas a gente vai acabar... É igual quando... O que aconteceu uma vez que era... Eu não vou lembrar agora. Era alguma violência com alguma mulher, não sei, específica. Exemplo não ia faltar. Mas a ideia era tipo, mas é porque, tipo, o cara falando, eu tenho uma filha pequena, então eu não quero isso. Eu já falei isso várias vezes no Nome Sem Tabu. Você podia ter nascido de... eu ia muito biólogo agora.
Partenogênese,
assim. Você podia
ser uma abelha.
Você não precisava... É, uma abelha. Exatamente. Você pode ter sido uma abelha. Você podia não ter mãe, não ter vó, não ter irmã, não ter pai, não ter nada. Você não tem nenhuma mulher na tua vida, tá? Não, independente disso, não justifica, entende? E eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do começo do podcast, que era homem com homem dá. Homem com homem dá o quê, Eli?
Depende. Depende do homem. Depende. Mas homem com homem dá confusão, né, gente? Onde tem homem não tem paz, né?
Onde tem homem não tem paz.
Onde tem homem não tem paz. A gente consegue. Tá falando agora do futebol. Homem com homem dá o quê? O que a gente tem no futebol? As brigas que a gente tem por, tipo, nada. Uhum. Tipo assim, quando eu penso assim que quando se junta muitos homens, de duas coisas podem acontecer. Ou vai ser um ambiente muito sexual, com brincadeiras super sexualizadas, sexo, putaria e zoação com isso. Uhum. Ou briga, violência e agressão, sabe? Eu acho que não é que não aconteça, mas eu acho que esses dois cenários são muito comuns de acontecerem, sabe? Uhum. Tanto que de vez em quando eu convivo com alguns homens que tipo assim, cara, você não consegue parar e olhar pra minha cara e conversar sério como um ser humano? Tipo assim, você não consegue, sabe? É sempre brincadeira. E aí vem essa parte do... Porque o homem, ele amadurece mais tarde.
Porra, mas com 70 anos é foda também, né? Com 70 anos é foda.
A parte da adolescência é mais difícil, foi até os 60.
Eu tenho um ódio disso pra justificar que o homem é um bananão, dizendo que ele amadurece com menos facilidade.
Com menos facilidade. Ô, Bucão, homem come dá o quê?
Cara, eu sou um cara que eu tenho muitos amigos da infância. Entendeu? Bastante mesmo.
Você mantém muitos da infância?
Mantém muitos amigos. Cara,
caralho, isso...
Sério, mas da infância, tipo... 6, 7 anos.
Mas isso é difícil.
Cara,
é difícil.
É difícil, mas eu não sei se isso pode ser mais fácil no interior. Porque eu sou do interior.
Menor,
menor. Então o teu grupo é menor. Ah. Entendeu? Então eu me criei ali em Bagé. Depois eu me criei em Lavras também. Então eu tenho tantos amigos de Bagé quanto de Lavras.
Sim.
Que são do interior. E tipo, o mesmo grupo, até conseguir fazer hoje. A gente pertence ao mesmo grupo. Aqui em Porto Alegre, pra onde a gente vai. Então, cara, a gente tem essas brincadeiras, claro, o que ele falou e tal, mas é muito saudável quando a gente tá junto, sabe? Eu acho que rola um sentimento muito bom, assim.
Sim.
Então eu acho que homem com homem também pode ter esse ciclo de amizade, esse grupo legal, entendeu? De confraternização.
Sim, de companheirismo. Não, mas eu entendo.
Então o ódio, então, vem só do viado.
O ódio... Mas isso aí eu falei.
Tá, pergunta de novo, então.
Homem com homem dá o quê, Eli?
É muito sexo.
Vai parecer o cara que eu falei, que eu entrevistei lá no carnaval. Eu falei, o que você já fez no carnaval que você não faz no teu dia a dia? Ele falou, já mamei muito homem na rua.
Chique.
Não, eu falei isso porque eu tenho, cara, assim, da infância, dessa infância, próximo, eu falo, às vezes você reencontra e tal, mas próximo, uhum. Que você vê, que ainda, tipo, que toma cerveja hoje, nenhum.
Sério?
Nenhum.
Mas nem em São Paulo, quando tu vai pra lá, volta pra lá?
Nenhum.
Não tem?
Da minha infância, nenhum. Uhum. Da minha adolescência, tipo assim, da minha adolescência, época de colégio. Entra, por exemplo, o Rafael, que mora em Ribeirão, que é um dos meus melhores amigos. Que eu conheci ele na quinta série, pô, a gente tem 30 anos de amizade. Uhum. Mas entra nesse lance que você falou, tipo, eu fui pra lá no começo do ano passado, com a minha mãe, visitar ele, o filho dele, a esposa dele, então é outra pegada, assim, sabe? Óbvio, tipo, só eu e ele trocando ideia, a gente vai falar do trabalho dele, do que a gente tá pensando em fazer, da vida, do filho. Óbvio que vai falar uma merda ou outra. Tem homem que tem mais ou menos brincadeira. Uhum. Mas eu digo assim, grande parte dos meus amigos, hoje, independente se é adolescente e tal, eu entendo que eu tenho boas relações, entendeu? Uhum. Mas a gente, às vezes, acaba vivendo numa bolha também, né?
Que a gente tem dois panoramas... Nós temos dois panoramas diferentes aqui de convivência com homens, que eu ser um homem gay me possibilita outro tipo de convivência com os homens.
Com certeza.
Né? Eu acho que, na infância, acho que a gente lidou com essas relações de uma forma diferente.
Uhum.
Né? Eu tinha amigos homens, né, mas era uma coisa, eles eram mais diferentões, assim, a gente gostava muito de, o pessoal que gosta de quadrinhos, uhum. Que gosta de, a gente jogava muito Resident Evil,
sim.
Mas era um grupo seleto,
tá.
Tipo, eu não tinha amizade com todos os homens à minha volta, sabe, eu não tinha facilidade, eu brincava mais com as meninas,
sim.
Porque eram as pessoas que me aceitavam, então a minha relação com os homens, com homens, com os meninos à minha volta, era uma relação muito mais de qualquer gesto, qualquer coisa que eu falava que fosse diferente daquilo que se esperava de um homem, eu já era taxado de viadinho, de uhum. Afeminado, de muda o jeito que tu tá tendo. Então, acho que é por isso que a minha visão é uma visão um pouco mais agressiva. Óbvio que pode ter amizade entre claro. Homens e tudo mais, e eu acho que pode ter algo saudável. Mas é por isso que eu tenho esse distanciamento, assim.
Mas eu acho ótimo, porque eu acho que é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo. Um grande amigo meu, o Renato, é um homem gay. E aí eu fui pra São Paulo uma vez e a gente sentou num bar pra conversar. Almoçar e tomar uma cerveja, assim. Tomar uma cerveja. A gente foi almoçar, a gente começou a conversar, e falando de relacionamento, de quem tá ficando com quem e tal, e termo de namoro, ou não sei o quê, e outras coisas, e a rede social, enfim, trocamos uma ideia, mas a gente falou bastante coisa de relacionamentos e relações. Tipo, uhum. Eu contando, saí com uma mina ontem, e aí, olha o que eu vou falar, como se fosse com um amigo meu... Sim. Hétero, que sim. Aí as pessoas iam separar isso. Não, era não, só um não. Homem amigo meu.
Sim.
Ele ponto. Falando dos dates dele, falando dos teus dates, normal.
Eu falando da mina que eu peguei, que eu fiz, que eu não deixei de fazer, que ela queria fazer, eu não quis, que ela fez, eu não gostei. E ele falando dos caras e que uhum. Mas com detalhe, entende?
Sim.
Tipo, nossa, pô, sei lá, não foi isso, tá? Porque eu ia expor ele, mas enfim, até porque eu já falei o nome. Não foi isso, mas tipo assim, o pau do cara foi o mais grosso que eu chupei, sei lá, alguma coisa bem específica.
É.
No final...
Tu chupou o pau dele.
No final a gente tava na Augusta, ele pegou,
era isso,
ele se emocionou, juro, ele agradeceu. Eu até achei, pra mim foi estranho, mas talvez você entenda isso.
Uhum.
Ele se emocionou, ele agradeceu aquela conversa e ele falou que ele não tinha um amigo homem hétero pra conversar daquela forma que ele tinha conversado. Não tô falando isso pra entre aspas, me mostrar, ou tipo, uh-huh, ah, eu sou um ótimo amigo, nem, eu só estou...
É que você não puxando... faz mais nada que a tua obrigação.
É, mas não, mas eu, é puxando o teu gancho, entendeu?
Uh-huh, sim,
que
sim.
Você tá falando de amizades. Então, uh-huh, tipo, eu não sou gay, eu tenho,
sim,
acho que amigos próximos, muito próximos. Se eu for pensar assim, é difícil de, sabe, uh-huh, não tem muitos mesmo. Conheço muitos gays e me dou muito bem com qualquer pessoa, na verdade, como pessoa. Mas amigo muito próximo, não tem. E aquilo pra mim foi muito estranho de ouvir.
Sim.
Tipo, ele emocionado, falando, é, eu nunca tive isso. E é isso. Como que se dá essa relação de homem? O que a gente aprende desde o começo? Porque é muito comum, eu acho, ser um cara ficar com medo, uhum, de se aproximar de um gay, porque às vezes, talvez, ele vai querer dar em cima dele.
Sim.
Quantas vezes você ouviu isso?
Nossa, demais. Demais, demais, demais. É que o... De vez em quando, o homem hétero...
Quando eu dou mesmo!
De vez em quando tu dá mesmo, né? Eu não tem.
É que assim, de vez em quando, quero mamar?
Quero. Aliás, ele ficou fazendo propaganda mamar dele aqui em todos os momentos que ele pôde no episódio passado. Ah, porque mesmo... Então tá.
E não recebi nenhuma DM.
Eu só quis...
Gostaria de deixar claro que não recebi nenhuma DM. Tem homem hétero que eu acho bonito? E gostaria de dar uma mamada?
Sim.
Sim. Mas eu acho que de vez em quando, o homem hétero, ele tem uma autoestima muito grande.
Nossa.
Que ele acha que porque ele é bonito, ou porque ele é maravilhoso, ou porque ele é hétero, eu vou querer tirar a piroca dele pra fora e vou mamar naquele momento.
É. Tipo, mas assim, é todo cara... homem hétero que é bonito também.
É, também.
Eu gosto, tá fazendo o que é. Eu sou o homem hétero.
No caso aqui, por exemplo, né?
É. Tem muito.
Nós fomos aqui, né, tia? Estamos no nosso...
Fala um pouco de nada da gente.
É que... A gente
não, ele botou o homem hétero é lindo, não sei o quê.
É, não. E mesmo que não são, também tem essa autoestima aí.
A gente podia só ter uma relação normal, tá ligado? Da gente conversar sobre as nossas vivências. Tu entender as minhas, eu entender as tuas. Outra coisa que a gente... Que se aproxima disso... Por que que a gente não é ensinado desde pequeno que o homem e a mulher podem ter uma amizade verdadeira, verdadeira, e de boas?
É. Eu tenho amigas que...
E isso vem desde pequeno.
É só amiga,
tem uma coisa assim que eu repudio, eu odeio. Quando pais de crianças veem um menino pequenininho, uma menina pequenininha e ficam falando... Ai, porque essa daí vai ser tua namorada, filho. Ai, porque essa daí vai ser teu namorado, filha. Olha, essa guria tem... Vai dar trabalho, hein? A criança tem 10 anos de idade. Aí depois sou eu, o gay, que sexualiza as crianças.
É, o cara tá vendo uma menina de 10 anos e... É verdade.
Sabe? É desde pequeno isso, sabe? Por que que a gente não
antes
pode
de
ter...
Antes de nascer. Então, minha filha tava... Minha mulher tava grávida da minha filha, da Maria Flor, descobriu que era sexo. E aí os caras vinham e começavam assim, ó. Agora tu não vai mais ser... vai deixar de ser consumidor pra ser fornecedor.
Fornecedor.
É? Agora tu vai deixar... vai deixar de ser consumidor e vai ser fornecedor.
Aham. Não, é tipo assim, você vai agora...
Agora tu vai fornecer.
Agora você vai pagar o que você fez pras filhas dos outros.
Tá ligado?
É essa ideia. Agora você vai pagar o que você fez pelas
outras. Vai pagar o que tu fez pela filha dos outros.
Caralho.
Pagar o quê, cara?
Mas você sabe que nessa... Olha só. Desse eu viajo muito. Esse tipo de fala, quando dois homens se encontram e um vai ser pai, não... eu dei falar, não tô generalizando. Vai tomar no cu, vocês acham que eu tô
fácil. Sejam inteligentes, porra.
Quando dois homens se encontram, tá? E quando dois homens se encontram e um vai ser pai e o cara fala, agora vai deixar de ser consumidor, vai ser fornecedor, ou agora você vai pagar pelo que você fez com a filha dos outros, isso não dá um... Não dá um cheiro de coisa ruim pra vocês?
Sim.
Porque assim, você vai pagar o que você fez pela filha dos outros. Tipo, vamos ser muito sinceros. Tipo, a gente sabe, eu já ouvi muitas histórias de diferentes momentos da minha vida. Por exemplo, sei lá, adolescente. Eu lá com adolescente, já adulto, né? Do 20 anos, adolescente. Eu com 25 anos. Caralho, eu já ouvi umas coisas que se hoje eu tivesse na roda e aquilo tivesse sendo falado... Caralho, tipo, não tem como você não falar nada ou só também não fazer mais parte daquela roda. Então, a gente sabe o que acontece. A gente sabe como que a gente trata as mulheres.
Uhum.
A gente sabe.
Sim.
A gente sabe o que nosso amigo faz.
É uma Entende? Faca de dois gumes.
Então, quando a gente. Ou, quando eu escuto isso de um cara, tipo, você vai pagar o que você fez com as outras minas, isso me dá um negocinho, tipo, caralho, o que você já fez também?
E a pergunta também, né? Que se você que tem filha, se os homens ao redor da sua filha fizessem a mesma coisa que você fez com as outras mulheres, você se sentiria feliz?
Caralho, isso aí é um corte, hein?
É.
Não, mas é. É, se a sua filha encontrasse, né, a mesma pessoa que você foi na sua vida e fizesse a mesma coisa.
E, cara, mas isso,
cara, e pior que não é só você, porque a sua filha não passou só com você. Ela já passou com a guria que tu ficou, ela já passou por...
Ah, ficou com um monte de cara.
Um monte de cara. E cada um teve um ensinamento, cada um fez alguma coisa e ela sofreu por cada um.
Várias coisas.
Entendeu? Então não adianta chegar e pensar só no teu, o que que tu foi. Né? O que que tu fez?
Sim.
Cara, o que que ela tá passando? Ela tá passando a vida inteira dela. Entendeu? Até ela encontrar um cara que ela se interessou, que ficou pro resto da vida e tal. Que esse cara talvez já tenha feito alguma coisa que não...
Com outras pessoas também.
Outras pessoas também.
Isso é muito louco.
Eu acho que o buraco, na verdade, tipo assim, é muito mais embaixo, sabe? Esse tipo de situação, uma vez aconteceu num churrasco lá em casa, na casa do meu tio, na verdade. E aí estavam falando, aí veio algum caso de abuso. E aí, obviamente, ninguém é idiota. Tem merda em qualquer lugar, qualquer pessoa pode fazer merda e tal. E, mas vai ter... Ah, mas a Nájila e o Neymar era mentira. Caralho, mano, você vai pegar um caso.
Sim.
Que é uma exceção.
Sim.
E aí começaram a falar disso. E aí eu falei, tá, não é possível. E aí eu saí da mesa que eu tava, eu fui lá até onde tava a galera falando disso. Eu falei, e aí comecei a falar disso. Como é que as pessoas normalizam isso?
Sim.
É normal entender que o tem que ter... A prova disso é o Tite falando que ele não tem todos os fatos pra falar nada sobre o Daniel Alves.
Sim.
Porque é normal a gente... Teve uma pessoa que comentou o que ele precisava, tá dentro do banheiro e ver o que o cara fez? Essa é a prova que você precisava, entende? Então a gente leva isso, tipo, a mulher sempre querendo tirar um proveito, e a gente sempre achando que... eu não sei falar as coisas de advogado, mas é como se fosse... O cara sempre tem o... Como é o negócio da dúvida lá? Sabe? Que qualquer pessoa tem isso, né? Tipo, é o...
O álibi.
Não, é o não sei o que da dúvida. O
benefício da dúvida?
Não, é que assim, é tipo assim, você é inocente até que prove o contrário, aquele negócio tem um outro jeito de falar. Tá, tudo bem. Mas pensando na sociedade machista que a gente vive, patriarcal e tudo mais, eu acho bizarra a forma como a gente se defende.
É que isso vem de muito antes, né? Na Grécia Antiga, né? A gente tem essa coisa de o homem, o homem pro homem... É feito pra companheirismo, é feito pra amar, pra estar junto, pra ser afetivo, né? E a mulher é só pro ato sexual.
Pra criação mesmo.
E sempre vem disso. O exército de Esparta. O pessoal fala, nossa, espartanos... O hétero adora falar isso, espartanos... Você sabe o que fazia o exército de Esparta ser unido? Rolada no cu, era isso que fazia o exército para
300. 300 rolada no cu.
300 enfileirados.
Você acha que Leônidas era forte por quê? Porque bebia muito leite de...
Muito leite. Muito leite da fonte. Não tinha nem Nescauzinho.
E assim, aí, nessa hora eu me pergunto, por que que a gente é... Por que que o homem é tão homoafetivo? Por que que a gente é tão homoafetivo, né? A gente endeusa, tipo, a gente endeusa homens no futebol, a gente endeusa homens artistas, a gente endeusa eles, mas, tipo, a gente quer saber dos homens, a gente endeusa homens, a gente tem afeto pros homens. Por que que os homens casados odeiam tanto suas mulheres? Ai, minha mulher é chata. Ai, por que que eu casei com essa mulher? Ai, porque eu não quero estar com a minha mulher. Mas adora estar com outros homens no vestiário, no futebol, tipo...
É que você não sabe o que acontece lá.
Ah, eu sei.
O pior é que ele sabe. Mas isso tem tudo. Eu tô puto já agora, porque eu já vi o relógio e vai tomar... Como é que o tempo... Acho que o tempo aqui dentro tem que chamar um físico voa, aqui. Né? Porque é bizarro, tá? Isso tudo tem a ver com a criação mesmo, do que é ser homem, o lance que você falou de briga, né? O que é ser homem? Ser homem é ser agressivo.
Sim.
Ser homem é comer todo mundo, uhum. né? Ser homem é isso, quando a pessoa... Caralho, teve um abuso sexual.
Sim.
Sabe, a gente aprendeu que é isso, a gente vai estar do lado dos homens, do seu melhor amigo, enfim. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter que fazer outro episódio, né? Desse.
Uhum, eu acho.
E previsão de soluções pra isso.
Ah, eu tenho. Ah, imagina.
Peraí.
Ah, eu tenho.
Agora. Não, eu de verdade, hoje eu fui fazer o vídeo e eu não falei isso no vídeo. Mas eu quase falei que era tipo, gente, na real, assim, ó, vamos indo, cada um fazendo a tua e protegendo os próximos, porque não tem, tipo, porque é muito longe, muito longe pra mudar.
É sim, longe, mas a gente tem que ir num negócio que chama-se assim, ó, de ponto de desequilíbrio. O ponto de desequilíbrio, eu não me lembro quem falou, tá, mas é uma teoria que Chicago, dos anos 60, 70, ele era muito violento, tinha muita violência, tinha as gangues em Chicago. E aí eles foram, cara, onde é que é a raiz disso? Como é que a gente pode melhorar isso? Eles foram no ponto de desequilíbrio, que é a raiz. O que que eles viram? Eles viram que a cidade estava muito suja, muito pichada, os vidros tudo quebrado. E eles, cara, vamos começar o seguinte, a multar quem deixar os vidros quebrados dos lugares. Porque isso aí tá trazendo, uhum. tipo, como se fosse um chiqueiro, tá trazendo uhum. a violência por causa disso. E aí os prédios tinham que limpar os prédios, né? Pintar os piches e construir os vidros. Né? E isso aí começou a trazer a paz de novo. Começou a ficar limpo, começou a limpar e acabou
porque
com a violência.
Porque você muda uma coisa lá atrás e aquilo acaba mudando outra coisa.
A raiz. E eu acho, cara, que isso aí vem da educação desde pequenininho.
Sim.
Desde aquele, não só eu ensino a minha filha, né? Eu ensino a minha filha a chegar a ela. Só quem vai te limpar, quem pode te limpar é a mamãe e o papai. Uhum. Só quem pode tocar, né, te dar banho, pode fazer, ninguém pode tocar em ti. Uhum. Lá embaixo, isso aí eu ensino. E o guri também, do sexo masculino, tem que ser ensinado a isso.
Sim.
Aí ele não poder tocar, aí ele não poder abusar, aí ele não poder fazer
sim,
nada.
Sim.
Entendeu? Nas escolas tem que ter aula de educação sexual desde pequeno, cara.
Mas aí o pessoal vai achar que a aula de educação sexual você vai ensinar o Kama Sutra.
Mas as pessoas que
não, eu concordo, né? Contigo, mas é porque
Tem que ter um ensino, cara, desde pequeno, desde criança.
Eu acho que é difícil porque... Eu concordo completamente. É a única solução, de verdade. Na verdade, não é a única. Eu acho que... Mas a outra solução é mais difícil. Educação. Lá no começo, ensinar a gente ser gente.
Uhum.
Assim, muito basicamente é isso. Do outra ponta, é fazer com que as leis e as punições e as coisas funcionem. Uhum. Só que aí, aqui... tá um problemaço.
Sim.
Porque quem julga muitas vezes... Quanto você vê de que às vezes as pessoas postam aquelas audiências com o juiz, a mulher lá falando coisa e o juiz cagando na cabeça uhum. da pessoa. Sim. Então se a pessoa que vai te julgar ou a pessoa que vai estar do teu lado ou que vai estar no teu processo é um cara machista, isso e aquilo, aí começa a ficar difícil. Se o policial que vai te atender quando você chega com uma denúncia de abuso... já vai te olhar achando o que você fez pra ser abusada.
Sim.
E aí, só que aí é que tá. Ah, educação também. Só que mudar a cabeça de uma criança é uma coisa. Mudar a cabeça do policial dentro da delegacia com 40 anos é outra.
Né? É outra. Sim. Só que esse cara, dificilmente ele vai mudar. Já com 40 anos não mudou.
Dificilmente.
Entendeu? Mas é que o filho dele mude. O filho dele...
Não, concordo, né? Completamente.
Que ele ensine, porque esse cara não aprendeu até agora, meu.
É por isso que demora.
A gente demora.
Então os próximos vão ter que... As gerações vão ter que ir melhorando.
Sim.
A gente é muito reprimido, né? A lidar com as nossas emoções. Desde pequeno. Né? Essa coisa do... explicitamente o homem não chora, né?
Uhum.
O homem não sente, o homem não chora. Essa coisa que colocam em cima do homem dele ser provedor, dele ser forte, dele ser violento, dele ser protetor. Uhum. Eu acho que... Desde pequeno é uma coisa assim que eu nunca gostei dessa coisa de... Porque você é homem, você tem que ser valente, você tem que ser protetor, você tem que ser forte.
Uhum.
E eu acho que vocês falaram da parte de cuidar, né? De ensinar desde pequeno. E pra quem já tá aí, já tá grande, eu indico terapia.
Boa. Vá
fazer terapia. Porque se você acha que é de boas você ver um mundo como a gente tá vivendo, em que... homens não sabem lidar com as suas emoções e por isso fazem coisas terríveis que a gente vê, e você acha isso normal, vá fazer terapia, vá rever seus conceitos. E a pergunta que eu gostaria de deixar é, qual foi a última vez que você, homem, disse que ama o seu pai.
É isso, esse clima? É esse clima? Esse eu vou só te dar um exemplo e não vamos falar disso, só vou dar um exemplo. Ontem, a polícia não prendeu o cara em Goiás, que matou a esposa facada e retirou o coração e suas vísceras?
Meu Deus, que horror.
Tá? É, esse episódio vai ter continuidade, obviamente. Dois minutos. Não vai dar. Não vamos, a gente vai contar a história em outro momento. Não vai ter vinheta também, mas bota aqui na tela, Thiaguinho. Papo de motel. Ó, mas ainda bem que o Thiaguinho tá muito rápido. Bairro de Motéis Paradiso! Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motel. O que não fazer. Era isso?
Uhum. É o que fazer no motel não seja sexo.
Isso. O que não fazer no motel.
O que fazer?
Deixa eu voltar. É, volta, eu tô louco. Calma, cara.
Tá tudo bem.
Calma, cara. O que fazer no motel que não seja sexo?
Isso.
O quê?
É. Brincar de pula-pula na cama, se olhando no espelho, enquanto a sua rola faz assim, ó. Plá, 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 plá na sua barriga.
Cara, eu só fiquei pensando uma coisa agora. Você. Assim, não pode ser em casa?
Pode ser, mas no motel tem espelho no teto.
Não pode ser em casa porque a minha cama é de estrada e aí quebra. Não,
tá em casa.
Em casa não tem graça. Os
cachorros juntos.
O que fazer no motel que não é sexo, Bucão?
Bart, eu acho que tomar um banho de banheira da jacuzzi, ficar todo tempo lá.
Não tem porquê você transar num motel que tem hidromassagem, jacuzzi e água fervendo e sai de banho.
Não, deu. Tu tem que fazer o sexo antes. Senão tu não faz depois.
Não faz depois.
Relaxou,
é igual o jantar,
o pau fica assim na água.
Se você pede o iFood e come a comida antes, você não transa.
É.
Thiago, não tem como. Tem como. Não tem como eu comer antes do sexo. Não tem como. Eu enchi a minha pança de hambúrguer. E logo depois tem um cara me macetando de quatro assim.
Não, mas então tem que transar antes?
Eu vou devolver, com certeza.
E nem foi porque tava ruim o hambúrguer.
Não, não é.
Ó, e por último, eu vou deixar uma dica, o que fazer no motel que não é sexo. Inclusive, um abraço, minha amiga Paula Assunção.
Abraço, Paula.
Beijo, Paula.
Faz falta. Acho que é um ambiente tranquilo, que não tem barulho de criança, não tem gente, não tem carro, não vai chegar um carteiro. É um bom lugar pra você jogar um dominó, jogar um xadrez, jogar uma dama.
Achei que tu ia dizer discutir relação.
Não! A Paula faz o atendimento dela, uma hora o cara paga, ela sabe que ele vai ficar 10 minutos, ela leva dominó, leva uno.
Acho chique.
Tá bom, é bonito.
Tá bom.
Ó, eu nunca terminei um episódio tão no speed. Eu tô mais atrasado do que...
E eu gostaria de deixar registrado. Motéis Paradiso, tô esperando o contato de vocês pra eu perder a minha virgindade com motéis.
É verdade, é verdade.
Farei eu faço um vlog mostrando tudo, menos
como é que
a parte
foi?
Do...
Menos a parte da mamada.
Eu tô esperando até o Motéis Paradiso.
Ó, redes sociais.
O Gabriel Bulcão.
O Gabriel Bulcão, muito obrigado.
Arroba segue o Eli, muito obrigado.
Arroba segue o Eli. Desculpa o episódio tão corrido. A agenda deu uma encavalada. E aí esse episódio vai ter só 40 minutos. A gente vai fazer outro, porque esse assunto é muito importante, tem um monte de coisa pra falar. Então, obrigado por entender também, né? Estamos falando da Startar, muito obrigado mais uma vez. A KTO, que tá aqui com a gente desde o começo, com a Startar, com o Gil Lisboa e Homem Sem Tabu. Então, se você aponta a câmera para esse QR Code, você tem 20% usando o cupom HSEMTABU. E muito obrigado de novo a toda a rede de Motéis Paradiso, Medieval Motel Spa, aqui em Porto Alegre, Paradiso Motel e Florence Motel Spa. Um grande abraço, Thiaguinho. Desculpa, não teve vinheta. Thiaguinho tá triste.
Tchau, tchau, galera.
Gente, semana que vem a gente tá de volta.
Valeu.
Falando sobre sexo e gênero. Até mais.
Até mais.
Tchau.
Meu pai.